Muito boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, de agradecer a presença dos convidados para esta entrevista, Senhora Vice-Presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho para a Educação e Formação e Presidente do Conselho Pedagógico da Escola de Engenharia, Professora Lígia Rodrigues, e também a Margarida Isaías, Presidente da Associação de Estudantes da Universidade, e Luís Guedes, Secretário da Gestão Interna da Associação Académica de Estudantes do Minho. Agradecemos já o vosso tempo, a vossa disponibilidade para participar nesta entrevista, que é uma parte essencial do projeto europeu no âmbito do programa Erasmus, o projeto Remote, Assessing and Evaluating Remote Learning Practices in STEM. Vou começar por fazer uma pequena contextualização desta entrevista em grupo, que tem como objetivo compreender as práticas atuais do ensino e avaliação remotas oferecidas pelas instituições de ensino superior, neste caso com foco no sul da Europa, especificamente nas áreas, nas disciplinas de ciência e tecnologia, engenharia e matemática, portanto nas áreas STEM. Uma das etapas do projeto, conforme já tivemos a oportunidade de vos informar, visou identificar os aspectos mais problemáticos do ensino online e ofereceu uma visão detalhada das áreas que necessitam de melhorias. Para alcançar este objetivo, foi desenvolvido um questionário, numa etapa anterior do projeto, que foi distribuído a estudantes e docentes das quatro universidades europeias, parceiras do projeto Remote. Neste caso, o Politécnico de Torino, em Itália, a Universidade de Girona e a Universidade Internacional da Catalunha, em Espanha, e a nossa universidade, a Universidade do Minho, em Portugal. A entrevista de hoje, pretende explorar os principais resultados deste questionário e compreender as vossas percepções sobre as respostas que obtivemos, quer por parte dos estudantes, quer por parte dos docentes, relativamente aos, desafios, que o ensino remoto nos trouxe. Começamos então com a primeira pergunta, que está relacionada com os aspectos identificados, como mais críticos no ensino remoto, neste caso por parte dos estudantes, e com base nos resultados e na respectiva análise que fizemos destes mesmos resultados, foram identificados, pelos estudantes como mais críticos três aspectos. Estes aspectos são o sentimento de pertença à comunidade universitária. O segundo aspecto, o feedback adequado, da avaliação, e um terceiro aspecto, que tem que ver com a adequação dos métodos de avaliação. E aqui o que nós gostaríamos de saber é realmente como é que as universidades, na vossa opinião, podem abordar efetivamente estes três aspectos que foram, referidos, a fim de melhorar a experiência de aprendizagem, remota para os alunos. Já que este foi um dos aspectos, mais críticos identificados pelos alunos, eu se calhar, começava pela Margarida ou pelo Luís, e passando depois a palavra à professora Lígia.
Ok, eu posso começar então, antes de mais, obrigada também pelo convite, é um prazer estar aqui. Pronto, acho que, antes de mais, acho que é interessante refletirmos sobre o facto de os três principais eixos, entre aspas, que os estudantes escolheram para o ensino remoto, acham que podem ser aplicados ao ensino presencial, e daquilo que tem sido a minha experiência, têm de facto sido aplicados ao ensino presencial. Cada vez mais os estudantes valorizam questões como a saúde mental, e, portanto, valorizam cada vez mais questões como a participação nas universidades para além da sala de aula, para além do seu próprio currículo. Gostam de sentir que fazem parte da universidade como todo, têm a experiência da universidade que nós, antes de entrarmos, ouvimos como aqueles que vão ser os melhores anos da nossa vida e, portanto, querem de facto que sejam os seus melhores anos e valorizam tudo que inclui a passagem da universidade. E acho que esse sentimento de pertença é importante e que, se numa universidade em que às vezes é difícil ter esse sentimento, porque poderiam haver mais espaços de convívio, poder-se ainda se calhar promover ainda mais atividades e iniciativas para além do currículo, na parte remota, no ensino remoto, é ainda mais difícil. É promover isso tudo, não é? Portanto, não há um espaço físico que junta toda a gente, o espaço digital pode juntar, mas pronto, não é a mesma coisa e, portanto, é uma característica do ensino que é importante assegurar, por muito que tenhamos esta questão remota e online. Sobre o feedback, também é algo que que se fala não só no remoto, mas como no presencial. Os estudantes valorizam muito saberem o que é que erraram e como é que podem fazer melhor, para sentirem que não estão a avançar no seu percurso sem terem esse feedback, sem saberem bem o que é que estão a fazer de errado para conseguirem fazer melhor. Eu sinto muito isso pessoalmente no meu curso aqui na Universidade de Minho, que nós não recebemos o resultado dos nossos exames, só sabemos mesmo o resultado, não sabemos qual é que foi a pergunta que eu errei ou aquela que eu acertei, e por isso eu se calhar vou para o meu exame final, porque nós temos, é por módulos, vou para o meu exame final e não sei de facto o que é que eu errei na outra. Aquilo que foi feito também para conseguir contrariar isso foi dizerem-me em que área, qual foi a área que eu acertei mais ou aquela que errei mais. Já dá alguma ajuda, mas este feedback, pronto, eu sinto que é importante para sentir que, pronto, consigo fazer melhor e aprender mais. Sobre a alocação dos métodos de avaliação, mais uma vez também acho que é algo importante, ainda mais agora com a digitalização e estas novas plataformas que surgem, surge a discussão de facto qual é que são os melhores métodos de avaliação, que permitem mesmo perceber o que é que o estudante sabe ou não sabe, o que é que é a internet a responder e o que é o próprio estudante. E quando é um ensino remoto e se esse método de avaliação for de facto online, às vezes é ainda mais difícil de garantir essa credibilidade, não é? e essa garantia de que os dados são reais. E eu sei que, não sei qual é que são os métodos, sei que há vários métodos diferentes ao longo da universidade, sei que na altura da pandemia do Covid-19 foram muito mais utilizados estas metodologias. Pronto, também dado mais uma vez que a minha experiência pessoal, em medicina nós tínhamos uma plataforma específica e a forma de garantia de que se calhar nós não copiávamos, mas íamos à internet, é que a plataforma não nos permitia sair da plataforma e ir ao computador, mas podíamos usar o telemóvel, não é? E a forma de garantir isso foi reduzir o tempo de resposta por pergunta. Ou seja, tinha menos tempo para responder à pergunta e isso fazia com que eu tivesse menos tempo para poder ir a outras fontes encontrar a resposta. Pronto. Claro que isso traz vantagens, traz desvantagens. A principal desvantagem é que não estarem só a avaliar o meu conhecimento, como estarem a avaliar a minha capacidade de responder rapidamente às perguntas. Pronto, é toda uma discussão, mas no meu ponto de vista, dentro destes três tópicos, acho que será um bocadinho isso. Não sei se era bem isso que vocês queriam, que nós respondêssemos, estou a ser a primeira, mas se não, também digam, eu posso perguntar alguma coisa.
Sim, muito obrigada, Margarida. Pronto, deste realmente a tua percepção, que é aquilo que nós realmente queremos. Obviamente que haverá percepções diferentes consoante o aluno entrevistado ou o professor entrevistado, mas neste caso, portanto, aquilo que nós queremos saber é realmente a vossa opinião. E se concordarem, então eu passava a palavra à professora Lígia.
Obrigada, obrigada, Sofia. Obrigada também por esta oportunidade, enfim, de partilhar percepções, que é isso que estamos aqui a partilhar. Pronto, e enquanto, enfim, responsável na área da engenharia e nas áreas STEM, eu se calhar gostava de fazer aqui já uma afirmação um bocado disruptiva para começar esta entrevista, que é: ensino remoto é algo que não existe assim muito bem implementado na Universidade do Minho. A experiência e a percepção que a gente tem daquilo que é o ensino remoto leva-nos para a pandemia Covid-19, em que, na prática, nós não tivemos a fazer ensino remoto. Nós tivemos a sobreviver a um desafio que nos foi colocado, que tivemos que responder o melhor possível, sem ferramentas, sem experiência. Estou a falar da parte dos professores, mas da parte dos estudantes também. Portanto, todos nós nos vimos confrontados de um dia para o outro em ter que lecionar à distância, muitos de nós sem a menor percepção do que é o ensino à distância. E, portanto, aquilo que fizemos foi transpor a nossa prática de uma sala de aula para uma prática à distância, que naturalmente não funcionou em muitos dos casos e que criou muitas frustrações, quer nos estudantes, quer nos docentes. Pronto, isto só para fazer assim um breve enquadramento, e então agora posso manifestar-me sobre aquilo que eu acho que poderiam ser, enfim, algumas formas de tentar colmatar ou ultrapassar estas questões que foram levantadas, porque eu acho que este período de pandemia é um período de aprendizagem. Por exemplo, na Universidade do Minho, estamos neste momento a discutir a pertinência ou não de termos ensino à distância, ou então termos um ensino híbrido, e acho que é importante aquilo que vimos atrás para não cometermos os mesmos erros. Portanto, relativamente à questão do sentimento de pertença à comunidade, eu não sei se a minha ligação caiu, não. Portanto, relativamente a esta sensação de pertença à universidade, na prática, eu tenho que concordar um pouco com a Margarida, porque eu acho que esta falta de sentimento de pertença se coloca também no ensino presencial, neste momento. Eu, pelo menos, tenho essa percepção, enquanto presidente pedagógico e enquanto docente. Os estudantes precisam de sentir que vale a pena vir à universidade. E isso tem muito a ver com aquilo que os professores fazem nas aulas, mas tem a ver também com o que a universidade tem para oferecer aos estudantes, para além daquilo que é o contexto das aulas. Portanto, e no ensino remoto, isso é muito mais evidenciado. Para mim, no ensino remoto, tentar estimular este sentimento de pertença passa pelos campos virtuais e por ter atividades paralelas nestes campos virtuais, salas de estudo conjuntas, portanto, tentar que haja uma maior integração e interação dos estudantes com os docentes e, enfim, neste contexto remoto. Eu não sou muito adepta de um ensino à distância total. Acho que tem sempre que haver um ou outro momento em que a gente se encontra, em que a gente conversa e que se vê cara a cara. E, portanto, acho que esse sentimento de pertença passa muito por isso, pelo contacto fora do contexto de sala de aula, mas também por algum ensino com, enfim, com que seja, como eu digo, que o estudante sinta que vale a pena vir falar com o professor, porque se for algo que ele consegue ir buscar à internet, ao YouTube, ao ChatGPT, não estamos aqui a fazer nada. Portanto, o papel do professor não pode ser substituído por essas ferramentas, que eu considero que são ferramentas importantes na aprendizagem, mas temos é que ser inteligentes na forma como as vamos utilizar. Mas isto para a primeira questão. Para a questão da adequação, do feedback, da avaliação, é claro que se nós estivermos num contexto de sala presencial e o estudante está a fazer a apresentação de um trabalho ou a fazer um exercício, este feedback é imediato. Quando estamos online e não vemos a cara dos estudantes, e isso é uma das críticas que os professores colocaram, portanto, não há interação, ou seja, até só temos quadradinhos pretos. E se for como no meu caso, tenho 90 alunos, tenho 90 quadradinhos, pronto, não há qualquer feedback que a gente consiga dar, porque na verdade estamos a falar para um ecrã, não é? E portanto torna-se difícil fazer esse feedback. Acho que há muitas formas de o fazer online, desde logo chats, blogs, Padlets, etc., onde nós podemos fazê-lo. Eu, por exemplo, na minha prática letiva faço, portanto, os estudantes fazem os seus trabalhos, colocam os seus trabalhos e têm feedback no próprio dia ou no dia a seguir e interagimos dessa forma, mas admito que não seja uma prática generalizada na comunidade docente. E por último, a questão dos métodos de avaliação. Eu acho que esta é uma grande discussão nas universidades, na Universidade do Minho é seguramente. Eu acho que nós, até por uma questão daquilo que são as ferramentas de inteligência artificial que temos hoje, temos que repensar todo o processo de avaliação e não podemos pensar que vamos avaliar os estudantes, em particular remotamente, como avaliamos numa sala de aulas com um exame. Até presencial já não deveríamos usar exames, deveríamos usar outras formas de avaliação que nos permitissem aferir de facto que os estudantes aprenderam os conceitos e os conhecimentos que quisemos transmitir e, portanto, que têm a capacidade, a habilidade, o saber fazer, que é aquilo que realmente interessa e demonstra a sua capacidade de aprendizagem.
Muito obrigada, professora Lígia. Se concordarem aqui por uma questão de tempo, uma vez que temos uma duração total, no máximo, de uma hora para esta entrevista, eu passaria à próxima questão. Se calhar sugeriria depois que fosse o Luís a responder. E portanto, a segunda questão tem aqui que ver não com aquilo que foram os aspectos críticos identificados pelos estudantes, mas sim pelos professores, que identificaram dois aspectos distintos, sendo eles a interação aluno-professor e a preparação para gerir a avaliação. E, portanto, aqui o que nós gostaríamos de saber é que iniciativas ou estratégias poderiam ser implementadas por parte das universidades para abordar essas preocupações e melhorar, então, a eficácia do ensino remoto. E aqui começaria, então, pela professora Lígia, enquanto representante do corpo docente.
Sim, mais uma vez, como digo, é absolutamente impossível termos interação com os estudantes quando os estudantes têm as câmaras desligadas. Portanto, desde logo, eu acho que para o ensino remoto a primeira iniciativa é não podemos ter turmas tão grandes, não podemos ter turmas com 90 quadrados pretos, isto mata qualquer interação. Em termos de iniciativas, os docentes naturalmente têm que se preparar, têm que criar momentos com grupos mais pequenos em que possam fazer case studies, trabalhos, exercícios. Isto requer naturalmente um maior investimento do corpo docente, mas requer também um maior envolvimento dos estudantes na preparação destas aulas, porque as horas de contacto são as mesmas e, portanto, têm que ser divididas, no fundo, por um conjunto maior de alunos em tempos mais curtos, o que não é necessariamente mau, porque estimula também aqui algum autotrabalho e alguma autodisciplina por parte dos estudantes e um maior proveito também do processo de aprendizagem. Portanto, isto relativamente à questão da interação do estudante com o professor. Relativamente à preparação para a questão da avaliação, como digo, eu acho que nós temos de facto que ter aqui um movimento disruptivo no sentido de repensar a avaliação. E muitos docentes queixam-se de que não conseguem, não têm preparação para fazer uma avaliação remota porque se calhar não estavam familiarizados com as plataformas, não sabem como fazer um teste online. Quer dizer, eu experimentei fazer um teste online, acabei por anulá-lo porque percebi rapidamente que aquilo não funcionava. E, portanto, têm que encontrar formas criativas de avaliar de outra maneira. E muitas dessas passam por fazer, por exemplo, orais. Claro que isto é fácil de fazer quando temos 10, 15, 20 alunos, é muito complicado fazer quando temos 400 alunos numa sala de aulas, mas pronto, as iniciativas passam muito por modos diferentes de avaliação que não passam por exames, mas sim por projetos, por portanto, questões mais de interação professor-aluno em que se consegue aferir essa aprendizagem.
Muito obrigada, professora Lígia. Gostaríamos então de ouvir o Luís relativamente a estes dois aspectos identificados pelos professores.
Sim, conseguem-me ouvir bem, certo?
Sim.
Ok, perfeito. Eu vou concordar também em grande parte com aquilo que a professora Lígia acabou por dizer e também concordo com a maioria do que foi dito na questão anterior. Acho que faltou mencionar só, vou só dizer rápido, a igualdade de oportunidades a nível tecnológico, que também estava no questionário como uma preocupação, tanto para estudantes como para docentes. E acho que acaba por ser também um fator bastante relevante e aí a instituição de ensino superior tem de ter um papel chave, completamente chave, para poder funcionar e para não haver aqui discrepâncias a nível do acesso em si. Pronto, aqui relativamente à perspectiva dos docentes, acho que a questão mais complicada vai ser sempre a preparação para as avaliações, ou seja, a forma como fazemos as avaliações. E, efetivamente, estamos a entrar numa altura em que se leva cada vez mais a sério a possibilidade do ensino remoto e eu acho que isto pode ser um momento que vai ser a chave para o futuro, como o grande ponto disruptivo daquilo que são os métodos de inovação pedagógica e a forma como o ensino é encarado e a relação docente com o estudante, se for bem feito. Agora, qual é que é a fórmula de sucesso? Eu não sei, ando a tentar descobrir e andamos todos, acho eu, mas não sei qual é que é a fórmula de sucesso. Um dos pontos fáceis de resolver aqui, que foi muito mencionado lá no questionário pelos docentes, é a resolução dos problemas tecnológicos, quando do ensino ou até mesmo da avaliação com os estudantes, e isto acho que é fácil de resolver, é o capacitar os docentes, que é mais fácil, mediante, por exemplo, a área de estudos em que se inserem e a experiência que têm prévia com as ferramentas tecnológicas que usam para o ensino remoto, ou ter uma espécie de uma equipa especializada em resolução de problemas que terá de estar disponível e super fácil acesso de forma bastante rápida para poder auxiliar em qualquer questão, principalmente se for num momento de avaliação que pode ser problemático. Como a professora Lígia falou, ter que cancelar um exame é algo muito chato. Acho que ninguém quer passar por isso, nem o estudante, muito menos o docente. Ou seja, teria de haver uma equipa muito, muito ativa, eficiente e eficaz, sempre a resolver estes problemas disponível a toda a hora, principalmente numa fase inicial, nos primeiros anos de implementação, ou então uma capacitação do corpo docente como um todo, que acho que acaba por ser, se calhar, mais eficaz a longo prazo, mas mais difícil, certamente. Relativamente aqui, à interação do estudante com o docente, também concordo com a professora Lígia que efetivamente uma turma de 90 ou de 100, eu nunca tive essa experiência, porque a minha turma era de 45, 50, e nas aulas estávamos 25, 25, 30, talvez, não é como o curso de medicina da Margarida. Portanto, acaba por haver uma interação mais saudável nas aulas presenciais e quando passamos para o Covid também havia, não havia 30 nem 40 quadrados pretos, havia algumas câmaras ligadas, mas depois também eu reparei que dependia bastante da forma como o docente acabava por levar, por se transmitir aos estudantes, ou seja, a relação que criava e que fomentava com eles desde o início, desde as primeiras aulas, impactava em muito a forma como eles também se entregavam no ensino online. Muitas vezes, cada um está no seu quarto e há alguma dificuldade em ultrapassar aquela barreira pessoal de partilhar o espaço de cada um ali através da câmara para a turma toda. Acho que isso é um possível entrave. Mas acho que sim, a redução dos momentos de grupo, passar, por exemplo, de 100 pessoas para grupos de 30 ou de 20 e apostar mais em aulas bastante mais interativas, com trivias, com pequenos quizzes a meio da aula, acho que não garantimos que temos caras a olhar para nós e que conseguimos ver caras, mas se calhar garantimos que as pessoas estão atentas e estão minimamente reativas naquilo que são as matérias que se está a falar. Acho que toquei nos pontos todos.
Sim, muito obrigada, Luís. E passamos então à análise daqueles que foram os aspectos que foram comumente identificados, quer pelos docentes, quer pelos estudantes. E, portanto, tivemos aqui neste grupo de aspectos comuns dois aspectos. O primeiro é a qualidade da educação, portanto, a preocupação com a qualidade da educação, e o segundo, a integridade académica, o que realmente destaca a importância destes dois elementos no processo de aprendizagem e na avaliação remota. E gostaríamos então de ouvir a vossa opinião sobre como é que as instituições, os professores e os próprios alunos podem colaborar para lidar e ultrapassar estes aspectos e garantir que a educação remota mantém, os padrões de elevada qualidade e integridade. Professora Lígia, começava novamente por si.
Ok. Bom, eu acho que estes dois parâmetros são importantes mais uma vez, também do ponto de vista presencial. É claro que as questões de integridade, e estamos a falar essencialmente de cópias, plágios, etc., são muito mais fáceis de aferir presencialmente do que remotamente. Eu para isto, eu não tenho nenhuma solução mágica, mas tenho algumas ideias. Eu acho que acima de tudo tem que haver um voto de confiança de parte a parte entre os estudantes e os docentes. Eu costumo dizer, e faço isso muito com os meus investigadores, portanto, num nível diferente, segundo, terceiro ciclo, que é, vamos aqui assinar um contrato de respeito e de confiança em que estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para aprender e, portanto, não estamos aqui para aldrabar ninguém. Eu costumo dizer isto muitas vezes aos meus estudantes: vocês, quando copiam ou quando plagiam, só se estão a enganar a vocês próprios, porque no fim da linha, quem não vai aprender são vocês. Claro que isto é tudo muito bonito e alguns podem ficar sensibilizados com isto, mas a grande maioria, pronto, está de certa forma a borrifar-se. Aquilo que eu acho, e voltando um bocadinho atrás, é que tem que haver aqui um pensamento conjunto, mais uma vez, da forma como é que nós vamos fazer a avaliação. E a forma como vamos fazer a avaliação, eu não concordo nada com esta história de termos as câmaras viradas para cima dos estudantes, e se eles viram os olhos para cima, perdem 2 minutos ou perdem 1 minuto. Acho que isto é contraproducente, só cria stress nos estudantes. Seguramente que o seu desempenho vai ser pior, quanto mais não seja pela pressão de saberem que, se por acaso desviarem o olhar para o gato que está ali ao lado, vão perder 2 minutos no exame que estão a fazer. E, portanto, a avaliação tem que ser diferente. A avaliação não pode estar dependente de nós conseguirmos controlar no momento se há uma cópia ou não há uma cópia. Na altura em que eu fiz o curso de engenharia nesta universidade, nós praticamente, em tudo que eram áreas STEM, tínhamos testes ou exames com consulta. A gente podia levar o que quisesse. E, portanto, até podíamos consultar o colega do lado, porque os exames, de facto, eram feitos de forma a que nos obrigavam a pensar. E, portanto, eu acho que é isto que tem que acontecer também remotamente. Temos que lançar desafios aos estudantes, que eles até podem fazer sozinhos e podem fazer em grupo, em que é absolutamente irrelevante quais é que são as ferramentas que eles vão consultar, é até saudável que eles as vão consultar e que aprendam a fazê-lo, e que consigam construir uma resposta com base naquilo que é um pensamento lógico que lhes foi ensinado durante o processo. Portanto, isto liga a qualidade do ensino, portanto, volto a dizer, ensino com sentido, portanto, os estudantes têm que aprender coisas que façam sentido, não é aprender coisas que eles conseguem rapidamente, em 2 minutos, fazer um Google e ter a resposta. Isso não tem sentido nenhum, qualquer pessoa faz. Portanto, aprender com sentido, e depois conseguirem ser avaliados também com esse mesmo sentido e com essa capacidade de integrar as coisas. Portanto, a parte da integridade, eu acho que tem que haver confiança, tem que haver menos controlo e desconfiança, e tem que haver mais, pronto, lá está, desafios, em que, independentemente das fontes que eles vão consultar, eles consigam raciocinar e chegar a uma solução. E na questão da qualidade, eu acho que é absolutamente essencial repensar a forma, os conteúdos, que sejam, que os estudantes percebam, ok, vale a pena eu aprender aqui e não ir fazer pesquisas no YouTube, ou, enfim, estar a fazer mil e uma outra coisas que são bastante mais interessantes. Portanto, deixo aqui estes 2 pontos.
Muito obrigada, Margarida, Luís, não sei quem quer avançar, sim.
É, sim, não, vamos trocando. Ok, sobre isto, eu acho que é importante primeiro refletirmos sobre como é que se atualmente garante a qualidade. E a forma que existe atualmente é através dos métodos de avaliação, porque digo eu isto porque quando enquanto na Associação Académica, não é, falamos muito sobre isto e participamos muito em vários fóruns e de discussão sobre este tópico, e quando nós falamos sobre as novas metodologias de avaliação, os principais argumentos que vão logo, as principais questões que vão logo é, mas então como é que nós vamos garantir a qualidade deste curso, desta unidade curricular, se nós não tivermos estes X métodos de avaliação ou Y métodos de avaliação, porque a forma de garantirem, eu acho que muito o que tem sido é através dos métodos de avaliação. E se calhar não devia ser, ou se calhar deveria haver outras formas. Portanto, mais uma vez, passamos aqui para o remoto e o presencial, é um bocadinho a discussão é a mesma. E, por exemplo, logo à partida, não faz sentido que a forma de avaliar a qualidade de uma unidade curricular seja através da avaliação, porque a grande maioria das unidades curriculares tem uma avaliação que é apenas no final do semestre. Então, quer dizer, se calhar não só os estudantes não estão muito interessados com a sua aprendizagem até à altura do exame, como muitas vezes os próprios docentes também não estão muito interessados que o estudante de facto esteja a aprender até ao final do semestre em que têm que lhe dar um exame para as mãos e eles têm de passar. E, portanto, aqui a discussão se calhar não deveria ser tanto sobre a integridade académica, mas mais sobre como é que nós de facto podemos garantir a qualidade da educação, não só olhando para a avaliação final, pelo menos não só olhando para uma avaliação final, que é como neste momento a maior parte dos cursos funciona. Também não sei bem como é que poderá ser, mas esta é a minha reflexão.
Muito obrigada, Margarida. Acho que é isso mesmo que estamos a tentar perceber, não é? É um bocadinho o âmbito deste estudo, tentar perceber como é que podemos realmente melhorar as ferramentas que permitem garantir a qualidade e conseguimos manter a qualidade naquilo que é o ensino remoto, que no nosso caso, a nossa universidade, mais devido ao Covid, noutras universidades que já começam realmente a adotar como uma solução ou como uma outra opção ao ensino presencial. Ainda com base nos nossos resultados, é bastante curioso que alguns dos aspectos tiveram valores bastante diferentes entre estudantes e professores. E, portanto, um deles foi a obtenção de um feedback adequado relativamente à avaliação, que foi considerado bastante relevante por parte dos estudantes, enquanto que não foi identificado como um aspecto crítico pelos docentes. E o outro tem que ver com a interação aluno-professor, que foi percebido como um aspecto importante e crítico por parte dos docentes, mas não decisão por parte dos alunos. E aqui gostaríamos de perceber como é que interpretam esta discrepância de resultados entre os dois grupos e se têm efetivamente alguma sugestão para um conjunto de ações que possam melhorar tanto a qualidade do feedback fornecido aos alunos relativamente à avaliação, quanto a interação entre alunos e professores nas experiências de educação remota. Começo agora pelos estudantes. Luís,
Ok. Estamos a fazer assim, não? Por isso portanto, eu acho que isto são, efetivamente, percebo a discrepância, mas acho que é cada um olhar para o problema da sua forma, mas estão a olhar de facto para o mesmo problema. Ou seja, o estudante sente aqui uma falta da qualidade da avaliação e do feedback daquilo que vai fazer ao longo do ano, como a Margarida também já falou há um bocado, é algo que sentimos também no ensino presencial. E claramente no online tem de ser atacado de uma forma diferente para não escalar além daquilo que já é sentido. E pelo outro lado, no outro lado da parede, o professor, o docente, sente que não há uma interação tão grande com o estudante. Ou seja, de ambos os lados, eu acho que temos o mesmo problema, perspectivado de diferentes formas de um lado e do outro, que se calhar era resolvido simplesmente com uma transformação, talvez, vou tirar o barro à parede, uma transformação daquilo que é... o conceito do docente para o estudante e a relação que existe entre os dois. Eu sei que isto não é possível, ou seja, não é algo facilmente alterável, mas se calhar é um percurso que devemos pensar em seguir cada vez mais, que é mudar um bocado a perspectiva que o estudante tem do docente, do nível de acessibilidade que o docente transmite para o estudante e da forma como se apresenta, ou seja, a redução dos entraves para o acesso do estudante ao docente, e a tirar um bocado abaixo aquelas barreiras que nós sentimos às vezes das burocracias e da distância da figura do docente. Acho que era capaz de resolver ambos os problemas só de uma vez. Depois há coisas específicas, lá está, acho que é isto. O ensino remoto só vai confirmar que temos de pensar em novas metodologias de comunicação entre o estudante e o docente, e depois as próprias avaliações também vão ter de ter em conta. Lá está, a existência de tudo o que nós sabemos que existe agora, por exemplo, a inteligência artificial, que também, como já foi mencionado, acho que não vai ser o fim do ensino, nem vai deixar de ser útil, e vamos continuar todos a procurar uma educação mais além daquilo que já temos, e tal como a internet não foi o fim, foi um meio para atingir um fim ainda mais distante, a inteligência artificial também não vai ser, e acho que simplesmente vai nos permitir chegar mais longe, mas tem de ser de outra forma.
Aqui uma necessidade de adaptação, não é? Aquilo que é a evolução da tecnologia e da inteligência artificial. Lígia.
Sim, eu tendo a concordar em parte com muitas das coisas que o Luís aqui referiu. São percepções diferentes, não é? Cada um sente as suas dores da sua forma. Agora, vamos lá ver, em termos daquilo que é a adequação do feedback de avaliação, eu devo dizer que eu tendo a concordar com os estudantes. Porque eu ia dizer, 90% das situações, de facto é isto, o estudante faz o exame final, passa não passa, se passa fica contente, se for, enfim, um estudante pouco ambicioso e não quer saber mais nada, se for um estudante mais ambicioso é capaz de ainda lá ir ver o exame, se tiver para se chatear, se não fica sem saber, portanto, e acaba por, não há aqui uma validação do processo de aprendizagem por parte do estudante, que eu considero que de facto é importante. Formas de resolver isto, remotamente e presencialmente, que eu acho que se aplica nas duas formas, e se estivermos a falar de exames, poderá ser a inclusão, por exemplo, de testes sumativos, ou seja, formativos, quero dizer, ou seja, há alturas a meio do semestre em que a gente testa os estudantes. Não, os testes, faz uma avaliação, dá-lhes feedback e eles percebem assim, ah, espera lá, afinal estou a aprender qualquer coisa. Pronto, e isto deixou de existir e eu sei porque nós temos todos muita carga, muitas coisas para fazer, nós, os estudantes, e acaba por não ser muito, muito prático. Mas a inclusão destes, como eu costumo dizer, quality checks no meio do semestre é importante para percebermos que estamos todos no mesmo ponto. Eu tive uma experiência aqui há uns anos e que funcionou muito bem, portanto vou deixá-la aqui como uma sugestão. Em cadeiras de projeto, e nós na engenharia e nas áreas de STEM fazemos isto muitas vezes, cadeiras de projeto, em que os estudantes estão a trabalhar um projeto um semestre inteiro, E depois só no final, pronto, e no final é mesmo no final, já depois dos exames vêm apresentar os projetos. E depois ficam muito frustrados quando desaparecem 12 ou 13, assim, na pauta. Andei o semestre inteiro a trabalhar nisto. A verdade é que muitas vezes não andaram o semestre inteiro, dedicaram ali a última semaninha entre os exames e a apresentação do projeto para fazer tudo. E, portanto, havia aqui um desalinhamento de expectativas entre aquilo que o docente esperava que acontecesse, que era o estudante a trabalhar durante o semestre inteiro, e aquilo que era a expectativa do estudante, que é trabalhei o semestre inteiro, chego ao fim e tenho esta nota. E, portanto, a forma que eu encontrei de resolver isto foi a inclusão de milestones. Todos os meses os estudantes apresentam parte do trabalho e a gente discute. E deixei de ter problemas. Deixei de ter problemas porque os projetos passaram a ser muito melhores. De facto, os estudantes passaram a trabalhar durante todo o semestre e eles também mais satisfeitos porque foram percebendo ao longo do tempo o que é que estavam a fazer pior e aquilo que poderiam aprender. Portanto, acho que isto tem que ser transposto para tudo aquilo que a gente faz, não só para cadeiras de projeto. É evidente que isto representa uma carga de trabalho adicional, quer para o estudante, quer para o docente. Tudo na vida tem que ser balanceado. Portanto, isto para falar da questão da adequação do feedback, em relação àquilo que é a interação, eu aqui tendo a não concordar 100% com o Luís, porque se há coisa que distingue a nossa universidade, e em particular a Escola de Engenharia, é uma grande proximidade entre os docentes e os estudantes. Há exceções, como é em tudo na vida. Mas é de facto algo que nos distingue de outras escolas e, portanto, acho que essa proximidade entre o estudante e o docente existe. Agora, acho de facto que o ensino remoto cria uma barreira. E a barreira é isto, é não conseguirmos ver as pessoas, é não conseguirmos interagir com as pessoas. E, portanto, eu acho que isso foi uma grande dificuldade que as pessoas sentiram. Precisamente porque estamos habituados a ver o estudante e até brincar com eles nas aulas e dizer assim, então, não está a dormir nas minhas aulas. Portanto, conseguimos de alguma forma estimular e motivar o estudante para aquilo que está a acontecer e no remoto não conseguimos fazê-lo. E isso cria uma grande frustração porque não temos garantias de que estamos a conseguir passar a nossa mensagem. As formas de resolver isto, o Luís aflorou um pouco isso na intervenção anterior, se calhar um ensino com uma aprendizagem um pouco mais ativa, com mais momentos de quiz, de questionários, em que possa haver uma maior interação, poderá quebrar um bocadinho essa tendência e aproximar mais as expectativas parte a parte relativamente ao ensino. Há uma coisa que eu não disse e que gostava de deixar aqui, que eu acho que é importante, aulas de ensino remoto, não pode, nem presencial, mas remoto muito menos, não podem ter durações superiores a uma hora. Uma aula de ensino remoto de 3 horas, como a gente teve na altura da pandemia, é contraproducente para todos, não estamos lá a fazer nada, não é? Por muitas dinâmicas que a gente consiga meter numa aula de 3 horas, num ensino remoto, não vamos conseguir manter as pessoas atentas, nem numa reunião de uma hora, quanto mais numa aula de 3 horas.
Muito obrigada a ambos. Tenho uma última questão para finalizar esta entrevista e tem que ver com uma ausência substancial de diferença de género nas percepções sobre a educação remota. Portanto, os resultados do estudo anterior foram bastante semelhantes entre ambos os géneros e gostaríamos de saber se, com base na vossa experiência, que fatores contribuem para essa ausência de discrepância de género e como interpretariam esse resultado no contexto da equidade e da inclusão no ensino superior, especialmente naquilo que tem que ver com as áreas STEM. Margarida, sim. Quer começar?
Sim. Eu acho que sobre este tópico, no ensino remoto, como o Luís há bocado estava a dizer, as discrepâncias que se calhar devem ser mais avaliadas, não é tanto de género, mas se calhar mais de situação social e económica. Em questões de género, se calhar podem sentir menor discriminação, porque há de facto uma maior distância entre, pronto, o docente e os estudantes, não é? Quando pode de facto haver algum tipo de discriminação, havendo maior distância, pronto, pode significar que existe menor discriminação também, mas isso depois também é a desvantagem do ensino remoto, não é? Aumentar essa distância entre os dois. Mas eu acho que no ensino remoto o que deve ser de facto avaliado é a discrepância entre o contexto social e económico. Se de facto todos temos a capacidade de usufruir de um bom internet, de um bom computador, de um bom espaço silencioso e com todas as condições para estarmos a aprender, do que mais questões de género, diria eu.
Eu penso que sou eu agora, não é, Sofia? Eu ia dizer que eu não estaria à espera de ver aqui discrepâncias de género. Pronto, e já agora passa nota, nós na engenharia temos 45% de mulheres e 55% de homens, portanto estamos bastante equilibrados apesar de serem áreas de STEM, e não estaria à espera de facto de ver qualquer tipo de discrepância nas respostas por género, porque não o temos na escola, não o sentimos. Podemos ter cursos com percentagens maiores de homens, mas temos seguramente outros com maiores percentagens de mulheres, e portanto, no balanço, eu acho que estamos bastante equilibrados. Concordo com a Margarida. De facto, as grandes discrepâncias que nós podíamos ter aqui poderiam ter a ver com o acesso à tecnologia, com as questões. Mais financeiras e sociais. De resto, acho que não estaria à espera que fosse de outra forma.
Muito obrigada. De nossa parte, termina por aqui a entrevista. Não sei se há algum outro comentário ou algum outro insight que tenham sobre o assunto, que gostassem de partilhar. Caso contrário, ficamos por aqui. Eu agradeço a todos a vossa disponibilidade, o vosso tempo para participar neste estudo, e dar-vos-emos feedback daqueles que serão os resultados, e agradecemos realmente a vossa colaboração neste projeto, que esperamos que venha a melhorar ou a ser um alicerce para a melhoria da qualidade do ensino remoto. Muito obrigada.
Obrigada a todos.
Obrigado, tá.